O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, publica dados atualizados sobre o câncer a cada 3 anos e recentemente divulgou novos dados epidemiológicos. E para 2023 houve previsão de aumento global de casos. Para esclarecer esse assunto, nós convidamos o médico-oncologista Wesley Pereira Andrade, que está conosco em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Wesley, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Um prazer grande estar com vocês nessa tarde.
Bom, e o que diz o INCA sobre o câncer no país em 2023?
Muito bem. Então, o INCA fala que vamos ter um aumento global de cerca de 10% dos casos novos de câncer, fundamentalmente do câncer de pele, que é o câncer mais comum na população, apesar de não ser o mais grave, né? O câncer de pele não melanoma, ele é muito frequente, mas é pouco grave. Subsequentemente, vamos ter o câncer de mama, seguido do câncer de próstata e depois do câncer de intestino. O câncer de mama teve um aumento de cerca de 8, 9% em relação à incidência pregressa, bem como também o câncer de próstata. Então, o câncer de mama passa a ser a neoplasia maligna de maior importância, porque realmente o câncer de mama tem impacto em mortalidade, diferente do câncer de pele, que por si só ele tem baixo impacto em mortalidade. E por que que esses números aumentam? Aumenta porque a população envelhece. Então, câncer é uma doença do envelhecimento. À medida que a sociedade progride, que a medicina progride, a gente morre cada vez mais tardiamente, né? Com maior longevidade. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ter mais cânceres. E à medida que vamos controlando também as doenças cardiovasculares, deixamos de morrer de infarto, deixamos de morrer de AVC, então vai preponderar as neoplasias malignas nessa população. Então isso é um aumento global mundial, então no mundo todo câncer está em aumento de frequência. Só para nós termos uma ideia, no ano de 2020 a OMS estimou cerca de 20 milhões de casos novos. Para 2040, ou seja, daqui a 20 anos, nós teremos cerca de 28 milhões de casos novos no mundo todo, ou seja, um aumento de 40%. Então, câncer, nós vamos ter cada vez mais casos novos de câncer, porque a população no mundo todo está envelhecendo.
Agora, como nós podemos prevenir os cânceres, o aparecimento de tumores, ou pelo menos adiar?
Sim, essa é a pergunta fundamental. Então, nós vamos ter dois aspectos, chamamos de prevenção primária, que é reduzir o risco efetivo de ter câncer em geral, e vamos ter a prevenção secundária, que é realizar o diagnóstico precoce. Então, como medidas de prevenção primária, de reduzirmos nosso risco, é parar de fumar, parar de beber, ou reduzir o máximo possível, melhorar a alimentação, procurar alimentos mais naturais, alimentos naturais, e evitar alimentos muito processados, como embutidos, salgadinhos, biscoitos, e por aí afora, praticar atividade física e manter-se magro. Então essas são as principais modalidades de prevenção primária. Associado a isso, a prevenção através de vacinas contra alguns vírus oncogênicos, fundamentalmente contra o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero, o câncer de vagina, vulva, canal anal, cabeça e pescoço. E temos hoje uma vacina muito eficaz. A vacina hoje ela está disponível gratuitamente na rede pública para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade e está disponível de forma particular na rede de clínicas de vacinação, né, privadas ao longo do Brasil. Então a vacinação contra HPV é extremamente importante na perspectiva de reduzir o câncer HPV relacionado. Outros cânceres que têm a ver com infecções virais é a infecção pelo vírus da hepatite B, que tem vacina contra esse vírus, e também combater a infecção pelo H. pylori, que causa o câncer de estômago, né? Então, são atitudes que a gente consegue, de forma proativa, reduzir efetivamente o nosso risco de ter câncer. Em contrapartida, nós podemos também fazer a prevenção secundária, ou seja, o rastreamento. O que, que é isso? É fazer o diagnóstico precoce. Por exemplo, a mulher, quando faz mamografia a partir dos 40 anos de idade, ela não está efetivamente evitando de se ter o câncer. Então, a mamografia não previne o câncer, mas permite que, em se tendo câncer, esse câncer seja diagnosticado na fase bem inicial. E quanto mais inicial é o câncer diagnosticado, maiores são as chances de cura. Então vamos ter como regra geral mamografia para mulheres a partir de 40 anos de idade, colonoscopia para homens e mulheres acima de 45 anos de idade, rastreamento do câncer de pulmão para mulheres ou homens que são tabagistas importantes acima dos 55 anos de idade e a prevenção com o Papanicolau para mulheres que estão com atividade sexual e acima de 25 anos de idade. Então essas seriam as principais estratégias de prevenção secundária, né, diagnóstico precoce de câncer.
O senhor falou da importância de vacinas. Recentemente foi anunciada uma vacina para o tratamento do câncer de pele.
Então, essas vacinas de tratamento já é para o melanoma, que está em uma fase mais avançada. Então, é um outro estilo de vacina. Não é para prevenir o câncer de pele. É para, se tendo já um câncer de pele com algumas características, você tende a estimular o sistema imune a combater um câncer já instalado já. Seria como um tratamento, mas a prevenção com vacinas efetivas a gente vai ter fundamentalmente para o vírus da hepatite B e do HPV. No câncer de pele já é um cenário de tratamento e é um estilo diferente de vacina.
Certo. E há algum estudo científico sobre a relação entre o consumo de proteínas e o câncer?
Existem. Fundamentalmente para pacientes que consomem alimentos proteicos, fundamentalmente alimentos multiprocessados, carne multiprocessadas, porque aí temos a ideia não só da proteína em si, mas das substâncias químicas que vão associadas. E outro detalhe importante não é apenas a proteína por si só, é a obesidade. Então, quando se come mais ainda, e esse alimento, ele leva ao aumento de peso, então nós vamos ter a tríade de alimentação inadequada, sedentarismo, pouca atividade física. Com isso, nós vamos ter a característica da obesidade. A obesidade leva um processo inflamatório no corpo que estimula muito a liberação de substâncias oncogênicas. Então, a obesidade hoje vai ser, em breve, o principal fator de risco para câncer. O principal fator de risco hoje em dia ainda é o tabagismo. Mas o tabagismo está em declínio no mundo e a obesidade está aumentando. Então, antes nós tínhamos um grande problema na população mundial que era a desnutrição. Hoje nós já temos um problema maior que a obesidade. A obesidade supera a desnutrição no mundo.
E o cigarro eletrônico, ele é preocupante para as autoridades de saúde?
O cigarro eletrônico também ele é preocupante. Existe uma tendência de que um dos principais fatores de risco do tabagismo é a queima do tabaco. Então, são substâncias oriundas da queima do tabaco, que está presente no cigarro convencional. O cigarro eletrônico, ele tem um mecanismo diferente de eliminação da nicotina. Então, ele tem menos queima, tem menos carvão, tem menos fumaça de combustão. Ele tem uma fumaça de evaporação. Então, em tese, para câncer, possa ser que o cigarro eletrônico seja menos prejudicial. Entretanto, para o vício da nicotina, né, que é o que vai causar dependência química, aumento do risco de infarto, aumento do risco de alterações neurológicas, aumento da pressão, o cigarro eletrônico é pior, porque no cigarro comum a dose de nicotina é padrão. No cigarro eletrônico, a pessoa consegue colocar lá o juice, que é o suco, o líquido que vai ser evaporado em concentrações de nicotina muito maiores e outras substâncias químicas associadas. Então, essa nicotina em excesso de cigarro eletrônico leva ainda mais à dependência química.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Foi um prazer imenso. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o oncologista Wesley Pereira Andrade, que nos falou sobre o aumento de casos de câncer no país e no mundo, né, de uma forma geral, de uma forma global. O número está aumentando em consequência da população que está vivendo mais, e aí os tumores estão aparecendo. Mas é importante, então, em todas as fases da vida, levar uma vida saudável, com hábitos saudáveis, alimentação saudável, sem cigarro, sem bebida e com prática de exercícios físicos.